Olá, amigos do Notícias Agrícolas, de volta ao vivo com vocês aqui direto da nossa redação em Campinas. Nesta quinta-feira, feriado lá nos Estados Unidos, dia de Ação de Graças, mercado parado, mas de volta aqui com vocês para repercutir duas notícias. Uma excelente, para dizer boa, excelente, e uma outra extremamente preocupante para os brasileiros. A excelente aconteceu ontem à noite, ou da tarde para a noite, quando o presidente, atual presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, surpreendeu o mundo elevando a cota de biocombustíveis na adição do seu, da sua... processo de energia lá nos Estados Unidos. Portanto, mais milho sendo adicionado e principalmente mais óleo de soja nos biocombustíveis americanos. Isso foi, pegou o mercado ontem de surpresa, o mercado de hoje que está em feriado, né? Mas a consequência disso já estamos colocando aqui no ar, em nosso, na nossa home, na nossa, nos plantéis de notícias, na sequência de notícias, que o óleo de palma, que é o substitutivo, que é o substituto da soja, já também tem uma alta de 4% lá na Malásia. Então, assim, os preços começam a subir. Claro que a gente não está vendo isso refletido na CBOT por causa do feriado, mas dá para se imaginar que amanhã haverá uma alta de preços, no mínimo na soja, para não dizer também no milho, por causa dessas medidas do Barack Obama. Agora, a notícia preocupante é que reuniões acontecidas em Brasília mostram a nossa fragilidade competitiva. O mundo está disparando, se ajeitando e nós estamos ficando para trás. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil se transforma no quarto maior importador de gasolina. Vejam a nossa fragilidade. Nós temos petróleo lá no pré-sal, mas não temos refinaria. Então, para a gasolina sair aqui de Campinas, onde fica a Replan, onde estão Notícias Agrícolas, até o Mato Grosso, Cuiabá, sei lá se vai até Sinop, dali para frente, é tudo por caminhão. Isso que a gasolina não é refinada aqui, isso que é o mais assustador. Estamos na dependência do fornecimento mundial, isso pode abalar o nosso crescimento, o nosso restabelecimento para crescer. Quem traz essas análises, essas informações para a gente direto de Rio Verde, em Goiás, é o analista Enio Fernandes, que está conosco ao vivo. Enio, muito boa tarde.
A todos, é sempre importante deixar claro que é uma honra estar com você.
O Enio, a gente só perdeu o comecinho da sua saudação, mas enfim, muito boa tarde. Aqui, o Enio está comentando conosco também, impactado, para dizer o mínimo, com essas informações do aumento da adição de biocombustíveis na matriz energética norte-americana. Evidentemente que isso vai trazer impacto para os produtores brasileiros e para o Brasil, não é mesmo, Enio?
Sim, o primeiro ponto é o seguinte, isso representa um aumento de aproximadamente 6% na demanda para biocombustíveis. Outra coisa interessante...
Lá nos Estados Unidos.
Isso nós estamos falando é o uso de biocombustível ou etanol nos Estados Unidos.
6%.
6%. Tem uma coisa muito interessante nisso. Primeiro vamos falar do etanol. O programa de etanol ele vem crescendo agressivamente... E depois a EPA, o que é EPA? É Environmental Protection Agency. É uma agência ambiental de clima, é uma agência ambiental do governo americano, uhum. que rege sobre a utilização de combustíveis renováveis. E o mercado de etanol vem crescendo, e há dois anos ele vinha se mantendo com um crescimento muito, muito leve. Não tinha nenhuma sinalização que a EPA continuaria a incentivar muito o etanol de milho. Tanto é que ela classificou o etanol de cana como muito mais ambientalmente seguro do que o de milho lá atrás, certo? Esse crescimento de 6% no uso total de biocombustível, biodiesel e etanol, ajuda a gente continuar nesse crescimento de demanda para etanol. Isso é um alento para a indústria de etanol, em um momento que as indústrias de etanol estão com margem muito boa e que a demanda por etanol nos Estados Unidos e combustível nos Estados Unidos também está muito boa porque a economia americana está melhorando. Outro ponto, João, que a gente não pode deixar de ressaltar é que a velocidade da comercialização norte-americana, a antecipação da China nas compras, estão muito altas. Os americanos têm uma meta de exportação, no caso da soja, para todo o ano de 2017, que começou em setembro de 2016 e vai até setembro de 2017. Do que eles planejam vender em todo esse período, eles já comprometeram, eles já venderam 70%. Isso pode ser revertido? Pode. Quando o Brasil começar a colher, pode comprar aqui e vender nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, as vendas, o comprometimento das vendas nos Estados Unidos estão muito, muito altas, e aí a gente tem mais esse impacto na demanda. Resumo da ópera: ontem nós tivemos limite de alta no óleo de soja nos Estados Unidos, e hoje você acabou de dar o relato que aconteceu com o óleo de palma na Malásia.
Então, só para frisar esse dado, então, as entregas dos Estados Unidos, as vendas dos Estados Unidos previstas até setembro de 2017, já foram batidas em 70% agora em novembro, é isso, Enio?
Isso. E ele tem, essa informação é importante. De tudo que ele planeja vender até setembro de 2017, os americanos já venderam 70%.
Já entregaram.
E já embarcaram.
Isso, isso.
Já embarcaram, que já saiu dos Estados Unidos 13 ou 14 milhões de toneladas. Isso vai dar 25% da meta deles, 24 ponto alguma coisa da meta de exportação. Quer dizer, as vendas estão muito adiantadas. Então, nós vamos chegar em dezembro, janeiro, as vendas americanas completamente comprometidas. E aí nós vamos estar dependendo da safra da América do Sul. Qualquer mínimo problema na safra da América do Sul, nós podemos ter um mercado extremamente nervoso em um ano de laninha.
Duas perguntas em uma, Enio. Você focou no etanol, mas me parece que o grande impacto das medidas de ontem do Barack Obama foram na questão da soja, porque é adição de óleo de soja por parte dos americanos. Então, embarques em alta, adição de soja, prenúncio de laninha, ou seja, seca no sul do Brasil e na Argentina. Isso fora o câmbio brasileiro, que é uma circunstância nossa. A tendência nesse instante, para depois a gente vá aos detalhes, é de elevação nos preços da soja lá em Chicago.
Sim, sim. Outra coisa que o produtor tem... Agora a gente tem que tomar cuidado. Vamos voltar um pouco atrás. Alguns dias atrás, meses atrás, nós vimos várias pessoas no mercado afirmando o seguinte: vai ser uma fantástica safra nos Estados Unidos. Essa fantástica safra nos Estados Unidos vai fazer os preços chegar a 7,80, 8 dólares. Isso não aconteceu. Depois, passou um pouco, muitas pessoas também afirmaram o seguinte: nós temos um momento especial, soja pode chegar a 100 reais em Paranaguá. Esses extremos a gente tem que tomar muito cuidado, João. Qual é a orientação agora, produtor? Ontem veio uma notícia, nas vésperas de um feriado nos Estados Unidos, que mudou muito o mercado. Aonde eu quero chegar? O produtor, quem quiser ficar competitivo nesse mercado, quem quiser ser um player no mercado de soja e milho, quem quiser operar com commodities, ele tem que buscar informação 24 horas por dia, porque todo dia sai informação nova. Você já imaginou se amanhã vem uma doença, uma gripe aviária do frango na China? Vai impactar de outra maneira. Então, a gente tem que estar preparado. Dependendo da informação que você tem, você cria a sua estratégia. A estratégia agora é calma nas vendas e parcimônia. Deu muita margem. Se você vê preço dando margens relativamente saudáveis, começa a vender, mas parcimoniosamente. Até porque, repito, nós estamos no ano de laninha, e ano de laninha é muito difícil a gente não ter nenhum problema na América do Sul, principalmente na Argentina.
Bom, o que você está dizendo, é meio óbvio, mas é importante ressaltar isso, e para o produtor participar do mercado. A Carla Mendes está dizendo aqui na nossa manchete do Notícias Agrícolas que o mercado hoje, apesar do feriado nos Estados Unidos, está entre 84 a 86 nos portos. Claro que está longe daquela máxima, que já chegamos a 94, 95, e o pessoal não vendeu, né? Então, assim, claro que está longe daquilo. Tem muita gente já dizendo assim: só vou vender acima de 90. Ok, seguro morreu de velho, né, Enio? Participe um pouquinho, isso, né?
E vou te dar um dado, João. Eu tenho um cliente, eu tenho um parceiro nosso, ele te dá um exemplo aqui. Os 90, os 86, depende muito para que você fez isso. Vou te dar um exemplo claro. Quando ele deu 94 lá atrás, o dólar estava 4,20. Não sei se você lembra disso.
Sim.
Se você pegar 94 dividir por 4,20, você estaria recebendo 22,4 dólares.
Sim.
Correto?
Ok.
E o cloreto, vou pegar um exemplo claro. O cloreto de potássio estava aproximadamente no interior de Goiás, 369 dólares. Certo?
Certo.
Então, quando você pega 369 e divide por 23, 22 e 30, que é o número, 369 dividido por 22,30, você tem uma relação de 16 sacos. Hoje, quando você pega esse preço da soja, ela está muito perto de 24 dólares. Vamos pegar 82 dividido por 3,40, 24,11. Só que o cloreto hoje, ele caiu de preço. Ele está 1.200, 1.100 em Goiás, 1.100, 1.200, vamos pôr 1.200, 1.200. Dividido pelos mesmos 3,40, 352 dólares. Se eu divido por 24 dólares, dá 15 sacos. Quer dizer, quem pegou esse dinheiro e foi comprar insumo, quem vendeu lá atrás, comprou insumo lá atrás, e quem deixou para vender hoje, comprou insumo hoje, ele fez um negócio comprando hoje. Se você pegou esse mesmo dinheiro que você vendeu lá 96 e pagou dívidas simplesmente em reais, você fez certo vender lá atrás. Se você pegou um dinheiro no mercado internacional, tem uma dívida em dólar, se você pagou lá atrás aquela soja de R$96, você pagou mais caro que fosse pagar hoje a soja de R$83. Qual que é o meu ponto aqui?
Cada caso é um caso.
Cada caso é um caso. São produtores diferentes, estratégia diferente e foco diferente. Então, a informação não pode ser geral. Ela tem que ser dada caso a caso. Nesse caso, o produtor... Para quem tinha dívidas em reais era uma orientação, para quem tinha dívidas em dólar era uma orientação, por isso que eu falo, sempre participar no momento de alta de mercado. Quando você tem rally de dólar e rally de Chicago, são momentos interessantes para você fazer conta.
Não é um remédio para todo mundo, não é um remédio geral, mas, enfim, participe do mercado, né? Se possível, amanhã dê uma olhada nos preços, veja a cotação. Claro, né, Enio? A gente percebe que essa ebulição do governo, essa loucura que nós estamos vendo aí, que a principal notícia é a delação do Odebrecht. É impossível que esse câmbio não suba pela própria ebulição e também pelas consequências que o mercado internacional está doido para investir aqui no Brasil, jogar milhões de dólares aqui, mas não joga enquanto a gente não limpar a nossa ficha. Nossa ficha está suja. Enquanto isso não acontecer, né, Enio, a tendência é que o câmbio suba. Correto ou não? Estou exagerando?
Fantástica interpretação, João. É sempre bom conversar com alguém inteligente. Vamos olhar. Se você olhar nos Estados Unidos, o dinheiro nos Estados Unidos está muito barato. Se você vai na Europa, o dinheiro está com a taxa até negativa. Quer dizer, o mundo está ensopado de dinheiro, louco para investir. Mas o principal item do investidor quando ele investe é segurança. Vou te dar um exemplo. Uma refinaria de petróleo. Uma refinaria custa a bagatela de 20 bi de dólar. Como o cara vai investir um dinheiro desse se ele não tem segurança nas regras? Ele investe, daqui 5, 6 anos, melhora a economia, vem a normativa e expropria essa refinaria dele. Ou pior, se a gente volta a gestar os preços de gasolina com fins eleitorais. Quem vai investir num porto para 30, 40 anos, sendo que ele tem uma série de problemas ambientais? Vou te dar um exemplo, é a nossa hidrelétrica a fio d'água. Toda hora tem uma demanda ambiental nova, um Ministério Público lançando uma demanda ambiental nova.
Belo Monte. Isso
mata a coragem do investidor.
Belo Monte, né, você está falando?
Belo Monte.
Assim, o Enio, nós vamos ir para as más notícias, mas antes só vamos encerrar, então, essas medidas do Obama. Mais do que auxiliar a adição de milho no etanol lá, ele adicionou mais soja como biocombustível na matriz energética deles lá americanos, ok?
Ok.
Então, assim, eu queria saber rapidamente as proporções de uma coisa para outra e as consequências disso para o mercado de soja e milho brasileiro.
Bom, o mercado de soja, principalmente, muito firme. O mundo vai precisar da soja brasileira muito fortemente a partir de janeiro. E o ritmo de venda do produtor brasileiro vai ser extremamente importante na formação das cotações em Chicago. O mercado chama isso de farm selling. Conforme a força de venda do Brasil, vai determinar as movimentações em Chicago. Outro ponto interessante que a gente não pode deixar de esquecer, que também o ano que vem a gente aumenta um pouquinho o percentual nosso de óleo de soja no biodiesel, 8%. Quer dizer, então demanda lá, demanda aqui. E com isso nós temos preços saudáveis de soja. Com adição, com essa volatilidade do dólar, o que a gente pode afirmar com toda a segurança é que o produtor brasileiro, se ele acompanhar o mercado, se ele buscar informação, se ele tiver uma visão estratégica do que ele está fazendo, ele pode ficar tranquilo que ele vai vender soja para o ano de 2017 com margem.
E milho também, né?
Milho também. Milho nós temos um cuidado enorme. O milho, esse milho que está colhido, safra velha, esse que já está colhido, que está armazenado na mão dele, no resultado da segunda safra de 2016, eu acho que já chegou no fundo do poço, dificilmente cai mais. Ele não tem como cair muito mais do que está agora. Tá. O milho safra verão, dependendo da região que ele está, ele também pode estar muito tranquilo. Se ele estiver no centro-oeste, no sudeste, a oferta de milho verão vai ser pequena. E se eu fosse uma empresa que, de proteína animal, eu correria para garantir parte desse estoque, porque eu não posso ficar dependendo completamente da segunda safra. O milho da segunda safra, a gente tem um parênteses aqui. Se os mapas de chuva estiverem certo, nós vamos ter uma série de fatores que vai ajudar o preço do milho. Primeiro é o seguinte, nós vamos ter a probabilidade de ter problema na Argentina com laninha é alto, e no Rio Grande do Sul. Então são regiões importantes de milho. Primeiro ponto. Segundo ponto, a volatilidade no dólar traz oportunidade de venda. Essas são as notícias positivas, mas temos as negativas. Tudo indica que a chuva deve esticar um pouco no centro-oeste. Esticando chuva no centro-oeste um pouco, os produtores de milho têm a tendência de plantar mais tarde possível, estender o plantio. Então, esse número da Conab de 57 milhões de toneladas de milho para a segunda safra, nós podemos atingir facilmente 60 milhões de toneladas. E vai ser 60 milhões de toneladas, João, chegando no mercado em 45, 50 dias. Então, na boca da safra, da segunda safra, que é em agosto, é inevitável uma grande pressão de venda, principalmente no centro-oeste, porque você não tem estrutura armazenadora e é muito milho chegando ao mesmo instante. Então, é saudável o produtor travar parte da sua safra no momento que ele achar preço que lhe dê margem e construir rentabilidade. Não deve vender tudo, mas ele deve sim travar parte da safra para não ser obrigado a vender milho bem na janela de agosto.
Do mais importante que você disse, tudo importante, mas esse é o seu alerta às empresas que dependem de milho, né? As empresas de ração, as empresas de frango, falando claramente, para fazer seus posicionamentos no milho. Acho que é para depois não ficar correndo atrás do governo para trazer milho dos Estados Unidos, milho do Paraguai, milho da Argentina, né? Acho que esse é o principal alerta, né?
Isso, e repito, falaram muito de milho dos Estados Unidos, a gente sempre foi cético quanto a isso, até agora não descarregou nenhum cargo dos Estados Unidos no mercado interno brasileiro. O milho que veio, veio da Argentina e do Paraguai, e não veio nada dos Estados Unidos. Se tiver uma quebra de safra, a oportunidade de travar para os dois lados, tanto para os demandadores quanto para as origens, está acontecendo. Então dá para você construir preço saudável para ambos os lados e salvar toda a cadeia de proteína animal e também a de produção de milho, se você tiver planejamento.
Tá. Wênio, o nosso amigo Dário Magnani, lá de Pranchita, no Paraná, está perguntando, Enio, eu gostaria de saber se essas medidas de biodiesel nos Estados Unidos não serão absorvidas pela produção que foi a mais, porque deu 8 milhões de toneladas de milho e 9 milhões de soja. Isso é menos do que deu a mais. Ele está dizendo o seguinte, que isso tudo vai ser absorvido pelo próprio consumo norte-americano. É que eu estou entendendo aqui que o Dário está mandando as informações.
É uma pergunta inteligente e mostra que ele está muito bem atentado, nosso amigo Dário. Tanto é que você viu limites de alta no óleo de soja e você não viu altas fortes no milho ontem, por exemplo. Por que isso? Porque realmente o impacto no milho vai ser menor do que no óleo de soja. Mas é importante lembrar que nós estamos com milho perto de 3,50 por bushel na primeira posição. Então, o milho, ele já está barato. Segunda coisa que a gente tem que interpretar, o milho hoje nos Estados Unidos, no Golfo do México, ele vai estar perto de 155 dólares a tonelada. O da Argentina está 169 dólares. No Brasil, 170 e pouco dólares. Quer dizer, o milho americano hoje, nas atuais cotações, ele já é o milho mais barato do mundo. E outro ponto que eu gosto de salientar é o seguinte, o produtor rural brasileiro, o empresário rural brasileiro, ele é um apaixonado em soja. O que, que ele faz? Quando ele tem soja e milho na mão, ele vende milho e retém soja. Ele é um crédulo na soja, ele acredita na soja. Nos Estados Unidos é completamente inverso. Foram duas grandes safras. O que o produtor americano faz? Quando ele precisa de caixa, ele oferta primeiro a soja para depois ofertar o milho. Então, as comercializações de milho agora tendem a ser diminuídas pelo produtor americano. A oferta tende a ser diminuída. E um ponto importante também é que quando você pega preços históricos, soja a R$ 10,50 e milho a R$ 3,50, monetariamente, financeiramente, faz com que o produtor norte-americano decida em vender a soja e reter o milho. Por todos esses aspectos, na minha interpretação, acredito que o milho nos Estados Unidos está muito barato e é oportunidade de compra.
Bom, já o Dário voltou aqui agora tirando um sarro, né? Agora ele brincou com a gente. Olha, eu não considero o negócio feito não, até porque a China cai fora a qualquer momento, então não dá para nada, ter nada garantido. E também é o seguinte, eu não vou vender nada porque o sol está levando toda a minha produção aqui no Paraná, diz o Dário lá de Prancheta, o Enio. É dura a situação, né?
O clima, e tem uma notícia um pouco delicada, né? O mês de dezembro para o Rio Grande do Sul, sul do Paraná e norte, até meio norte da Argentina, para a Argentina, não são meses de muita chuva, a não ser que o clima mude.
Bom, só para encerrar então essa análise, essa medida do Obama para a gente foi a cereja do bolo, porque nós vimos com tendência de alta no câmbio, questão do Laninha presente aí secando o sul e a Argentina, tá certo? É demanda forte da China e agora a cerejinha do bolo, o Obama aumentando soja e milho na sua matriz energética. Então o cenário é positivo, né? Pelo menos desse ponto de vista, né?
Certo, só que eu gostaria de salientar o seguinte, o farm selling do produtor brasileiro, as vendas das origens brasileiras serão extremamente importantes na composição das cotações de Chicago. Quanto claro. Mais fortemente o Brasil vender, isso lá. Depende muito de câmbio, se dólar sobe muito, eu estimulo as origens sul-americanas, principalmente a brasileira, a vender. Quanto mais forte nós vendermos, menor é o potencial de alta em Chicago. Quanto mais lentamente a gente vender, maior é o potencial de alta em Chicago.
Claro, o mundo tem que participar, olhar amanhecer dos preços, essa madrugada, entrar no Notícias Agrícolas, nós estamos sempre com as cotações online o tempo todo, né? Só tem aquela paradinha das 6h30, das 7h30, até as 9h30 da noite, o resto é online. O senhor João Paulo, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Boa tarde, João Batista e Enio. Com esse clima irregular no Mato Grosso do Sul, estamos há quase 30 dias sem chuvas, Enio. Podemos ter alguma alteração de preço no futuro da soja, base Mato Grosso do Sul?
João Paulo, sim. Tanto é que as prefixações para 2017, Dourados estava precificando abaixo de Rondonópolis. Dourados precificava bem abaixo de Rio Verde. Na sexta-feira saiu em Dourados, se eu não me engano, 70,50 e Rondonópolis saiu 69,50. Já é um sinal que os prêmios para Dourados estão maiores que os prêmios para Rondonópolis, tentando estimular a venda. Outra coisa interessante, meu amigo João Paulo, é que os próximos 30 dias, 40 dias, vão ser extremamente delicados na questão clima. O mercado internacional vai virar os olhos completamente para o Brasil e vai olhar com muito carinho as projeções de clima do sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Argentina, toda essa parte da América do Sul e eu também não posso esquecer do Paraguai. O mercado vai olhar muito fortemente para isso. Nós tivemos o Weather Market nos Estados Unidos, o Weather Market vai virar para cá e o comportamento do clima vai influenciar diretamente Chicago. Outro ponto, João. Por alguma aventura, infelizmente, você tiver atrasos de chuvas na região sul do Brasil, e pegando também o Mato Grosso do Sul, você diminui a oferta do produtor sul-americano. Por quê? Com insegurança de safra, os produtores ofertam menos. Aí a gente volta no farm selling. Quando eu falei o farm selling, desculpa pelo termo inglês, como eu falei, as vendas das origens na América do Sul engloba tudo isso, questão de câmbio, clima, questões financeiras que fazem o produtor ofertar mais ou ofertar menos. Então, por isso que eu afirmo que a velocidade da venda do produtor sul-americano vai ter uma força muito forte em Chicago. Isso pode ser por causa do câmbio, isso pode ser por causa do clima, a oferta ser maior ou menor.
Ok. Para bom entendedor, minha palavra basta. Só para lembrar, nós continuamos ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas. Podem mandar suas perguntas para o Enio Fernandes, lá de Rio Verde. Agora, eu tinha prometido para o Enio que ia ser muito rápido nessa análise. Eu ia gastar só 5 minutos, faz meia hora que a gente fala disso. Claro, né, pela importância dessas notícias, desse aumento em 6% de biodiesel na matriz energética norte-americana, claro que tudo isso vai alterar. Lembrando que hoje é feriado nos Estados Unidos. Imagine amanhã como é que vai ser. Aliás, o mercado só começa a funcionar ao meio-dia amanhã. Então, é isso, né, Enio? Se biodiesel amanhã é só ao meio-dia. Imagine o que vai acontecer nesse mundo até o meio-dia. Se prepare, meio-dia e um, vá lá tomar informação, entre no Notícias Agrícolas, fique online conosco. Agora,
só um detalhe amanhã, João.
Sim.
O mercado, se eu não me engano, é só 2 horas, né? Ele vai ser mais curto. Vixe. E tem alguns feriados nos Estados Unidos que são extremamente fortes, né? Logicamente, Natal e Ano Novo, a gente nem discute. Mas o 4 de julho e o Thanksgiving Day,
que é hoje,
são feriados que afastam muito o volume de operações em Chicago. Então, eu acho que o mercado vai mostrar sua verdadeira cara na segunda-feira para terça. Ó, a sinalização da sexta é importante, mas a próxima semana eu ficaria de olho no mercado.
Você imagina, 4 dias o mundo vai ficar sem o mercado da CBOT? Bom, fiquem atentos aqui. Enfim, mas o que eu tinha prometido ao Enio, que era ficar gastar essa análise só 5 minutos, porque o resto a gente tem mais notícias, infelizmente, para passar para os senhores. O Enio, como todos bem sabem, ele é o presidente da Comissão Nacional da Cana-de-Açúcar da CNA, Confederação Nacional da Agropecuária, que então, é um homem que entende muito da influência no etanol, ponto. E na qualidade de presidente da Comissão Nacional da CNA, ele esteve ontem na Agência Nacional do Petróleo, a ANP, e tomou um susto, e ele quer passar esse susto, dividir com vocês uma preocupação. Vamos chamar assim, nós estamos perdendo uma corrida na competição com o restante do mundo, na nossa fragilidade tecnológica, fragilidade de tudo, né, Enio? Assim, estávamos com boas notícias até um minuto atrás, agora vamos às preocupações. O que foi que você ouviu ontem na ANP?
Ontem nós fomos convidados a participar no Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento do Brasil, mapa da Câmara Setorial da Açúcar e do Álcool. E nós fomos presenteados com algumas apresentações, e uma das apresentações foi da ANP, a Agência Nacional do Petróleo. E a gente estava tentando entender qual que é a nossa zona de conforto na matriz energética brasileira. O Brasil é a 10ª economia do mundo, mas ele é o 4º maior importador de gasolina do mundo. Hoje nós importamos, transformando isso em barris, 400 milhões de barris por ano, né? E a gente, se a gente crescer minimamente 2% ao ano, nós vamos chegar em números extremamente altos de importação de gasolina e de diesel. Todas as nossas regiões vão ser deficitárias na oferta de gasolina e diesel. Aonde que quer chegar? O nosso grau de dependência de importação é muito alto. E mesmo para fazer essas importações, nós precisamos fazer investimentos em portos. Então, o Brasil tem 2 caminhos para escolher no que se diz respeito à produção de gasolina e óleo diesel. Ele precisa ou investir em novas refinarias ou investir em melhora dos portos. Só que ambos os investimentos são investimentos altos, e ambos os investimentos precisam de licenças ambientais, e a gente sabe que o Brasil ele tem algumas amarras nas questões ambientais. Sai uma decisão hoje, um juiz de primeira instância dá uma outra interpretação, sai outra decisão amanhã, um juiz de segunda instância dá outra interpretação, volta a repetir o que acontece em Belmonte, não sei nem quantas ações ambientais foram ajuizadas. Isso atrasa o investimento. Não estou falando que a gente deve ou não passar por cima de normas ambientais. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que esse é o nosso jeito de ser. Nós somos muito burocráticos, voltamos sempre ao passado nas tomadas de decisões nossas. E não é só isso. Nós estamos frágil mentalmente. Nós estamos frágil na área de energia. Na energia hidrelétrica, nós também temos problemas. Esse negócio de construir hidrelétricas a fio d'água, só aqui que acontece. E aí a gente tem outro problema. Para você ser competitivo, para você crescer, que nós precisamos crescer, eu preciso exportar. Para exportar eu tenho que ser competitivo. Para ser competitivo eu tenho que ter mão de obra qualificada, e para isso eu tenho que investir em educação. Nós temos um problema nessa área. Eu tenho que ter logística excelente, para o meu custo ser mais baixo. Acabei de relatar os nossos problemas de logística. E terceiro, a gente tem que ter disponibilidade a custo compatível de investimento. E uma taxa de juros de 14% ao ano assassina qualquer intenção de investimento em qualquer empresário.
A taxa de juros de 14% ao ano por causa das nossas taxas tributárias, né, nossa carga tributária de 40% no papel higiênico, Enio. 40% no caixão de defunto. Está aqui na lista, aqui, basta você entrar na internet. 40% de imposto no caixão. Para morrer, você paga 40%, Enio. Esse país é louco, a gente não vai sair desse buraco. Enio, vamos voltar, eu ia falar, vamos voltar à seriedade. Isso é extremamente sério. A causa do nosso problema é a carga tributária. Como você não tem dinheiro, não sobra dinheiro para você investir, para gerar emprego, você tem que tomar dinheiro emprestado. Tomar dinheiro emprestado, carga tributária, taxa de juros 14%. Então, a raiz do problema é a carga tributária. Enio, então, só para ver a nossa fragilidade logística. Então, nós importamos petróleo lá do Oriente Médio, porque o pré-sal ainda não está saindo. Se não sair, vai ser uma grande loucura nesse país, mas, enfim, importamos o petróleo lá do Oriente Médio, chega aqui no Porto de São Sebastião, aqui no nosso litoral, vem aqui para Campinas, na Replan, refina o máximo que pode e manda o óleo diesel lá para Sinop. É uma ideia. Como a nossa capacidade de refino caiu, nós estamos importando gasolina. Somos o quarto maior importador de gasolina do mundo.
Ó, que acontece? Na produção de petróleo, a gente ainda está bem. É verdade, nós crescemos nos últimos anos.
Mas não refina?
Oi?
Mas não refina?
É, o nosso problema é em refinar. Aí, você pode usar, as pessoas mais otimistas podem falar assim, não, mas o mundo tem oferta de gasolina, o mundo tem oferta de óleo diesel. O problema é que a nossa dependência é muito alta, qualquer problema logístico, eu posso ter problema de oferta. Nós, se nós tivermos um boom de crescimento, 4, 5% ao ano, nós não, será que nós teremos combustível para atender essa demanda? Essa é uma pergunta. Então, nós temos, quando a gente olha toda a economia brasileira, João, desde impostos até taxa de juros, até suprimento de energia, até infraestrutura básica, é muito difícil nós termos taxas de crescimento sustentáveis de 4, 5%. E se nós não crescermos isso, a nossa geração de renda e a nossa geração de emprego vai ser muito pequena. Nós temos um problema muito grande para resolver. O Brasil tem que escolher qual caminho ele quer seguir. Nós estamos numa encruzilhada e o momento de decisão é agora. A não decisão é uma decisão. É continuar onde nós estamos, é adiar o problema. O Brasil, ele vai ter que, ou felizmente, ele vai ter que escolher a que veio, mostrar a que veio, o que ele espera do futuro desse país, o que ele espera do futuro dessa nação.
Não, é bom a gente dizer, principalmente para os analistas que estão aí, principalmente em São Paulo, pensando em investimentos, claro que o preço da soja vai subir, o preço do milho vai subir, o produtor vai fazer mais dinheiro nominalmente, claro, mas veja os custos dos brasileiros. Enio, as pessoas não imaginam como é tirar a soja dentro de uma fazenda nesse país. Porque você sai da cerca para fora, da porteira para fora, o caminhão agora lá no centro-oeste, ele atola até a chaminé, rapaz. E lá no sul está secando tudo. Veja o caso do Dário lá em Dário Magnani lá de Pranchita. Está começando a secar. Então, assim, pergunta para sacanear o Enio Fernandes. Agora o seu nome é Michel Temer. O que você faria? Investiria em refinarias, faria hidrelétricas, ou construiria escolas, baixaria os juros, baixaria a carga tributária? Só pode dar uma resposta. Para sacanear, para sacanear.
O primeiro fator, a gente está muito estrangulado, a gente tem que pensar no curto prazo. Se eu investir em educação é para daqui 20 anos, eu investiria maciçamente em hidroelétricas, a energia mais barata do mundo, e investiria rapidamente para disponibilizar energia. O nosso grau de dependência está tão alto, João, que eu obrigatoriamente tenho que investir também em outras áreas. Mas se fosse uma resposta, eu investiria imediatamente em energia elétrica. É impossível um país crescer se ele não tiver disponibilidade de energia, principalmente na área industrial.
Aí o Sarnezinho deve ter caído da cadeira agora, porque É, não está na nossa meta, né, infelizmente, investimentos pesados em hidrelétricas. Né? Basta Belo Monte, basta a confusão que nós temos.
Acho
que
você maior... me fez várias perguntas.
É verdade, eu te sacaneei. Acho que o maior investimento mesmo na área da ética, né, Enio? Se a gente realmente levasse a ética, guindasse a ética como nosso principal problema e, portanto, para nossa principal solução, o resto viria... Porque, ô Enio, você parou para imaginar a nossa carga tributária? Eu estava olhando aqui, não acredito. Papel higiênico 40%, cara, não é possível. Caixão de defunto 40%, Enio. É, eu tenho que ficar indignado.
Dura pagar imposto em arroz, feijão, leite,
não. Enio, aí que é duro. Pera, isso daí é imposto direto. Depois tem os indiretos, taxas, essas coisas todas, pedágio, indireto. Aí tem o tal, você ouviu falar do tal do imposto de renda induzido? Induzido, ou seja, não, você não tem número, ninguém consegue saber onde que está isso, qual é o montante disso. Os últimos cálculos dão conta que o Enio Fernandes paga 67% de impostos, colocando direto e indireto esse tal de induzido aí, viu, Enio? Parabéns.
Absurdo.
Ok. Enio Fernandes, obrigado e desculpa pela brincadeira, desculpa tomar seu tempo, eu tinha prometido 5 minutos de análise, 5 minutos de más notícias, mas faz mais de meia hora que nós estamos gostosamente conversando. Obrigado, Enio Fernandes, grande cara. Aliás, você vai ser homenageado hoje, onde e por quê?
Só para encerrar. O pessoal de Rio Verde, Associação Comercial, Sindicato Rural, me presentearam. Indicando como empresário rural do ano. Eu acho que eu não mereço, mas fico grato.
Olha, não merece. Você é um grande cara, uma grande pessoa. Parabéns para você. O Dário disse que voltei, acho que o Temer está sendo omisso no que diz respeito à corrupção. Ele teria que encarar essas 10 medidas contra a corrupção, aprovar, que começar por aí, diz o Dário Magnani. Ele voltou dizendo que realmente concorda conosco. Aí, primeira batalha contra a corrupção. Enio Fernandes. Parabéns ao povo de Rio Verde que te escolheu como o cara do ano. Parabéns.
Obrigado. Tchau, tchau.
Muito bem. Obrigado aos nossos amigos do Notícias Agrícolas. Daqui a pouco mais informações. Vem aí o Alex Horta, apesar do feriado na Cibioti, ele vai trazer a análise do dia. Nós estamos vendo os preços sendo negociados no porto entre R$ 84 a R$ 86 e temos uma chance de crescer ainda mais pelas análises que o Enio Fernandes nos trouxe aí. E lembre-se, hein? Vamos ficar praticamente 4 dias sem a Bolsa de Chicago. Bah! Segunda-feira vai ser o dia e eu vou estar ligado. Claro que os senhores também. Obrigado pela atenção. Viva o Brasil, apesar de tudo. E vamos em frente. Daqui a pouco voltamos.